Muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso, mas a reunião plenária terminou mesmo há pouco tempo e, portanto, só agora podemos mesmo começar a nossa audição. Agradecer a presença desta delegação da Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, que solicitou, no âmbito da discussão da apreciação do Regulamento Geral da Proteção de Dados, uma audiência à primeira comissão e, neste caso em particular, ao grupo de trabalho que está a discutir e a debater esta matéria. Portanto, entretanto, poderão chegar mais alguns senhores deputados, estão outros trabalhos também a decorrer e portanto, as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas, mas parece-me que, atendendo ao adiantar da hora e ao facto de já estarem a aguardar algum tempo, mais uma vez pedimos as nossas desculpas. Vamos então dar início à nossa audiência, agradecendo mais uma vez a vossa presença, os contributos e as preocupações que naturalmente presumo que nos vão trazer cá hoje. E passo a palavra, não sei quem vai fazer uma exposição inicial. Aquilo que eu iria indicar era que começassem por fazer a exposição, que observações que muito bem entenderem relativamente a esta matéria, e depois os senhores deputados terão a oportunidade de colocar alguma questão eventualmente, e depois na parte final poderão também responder às mesmas. Passo então a palavra ao Sr. Vice-Presidente, é isso?
Sim.
Tem então a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também agradecer a disponibilidade deste grupo de trabalho e da Comissão em nos receber. Disponibilidade essa que não se esgota hoje. Teremos sempre a disponibilidade dos senhores deputados para aquilo que entenderem necessário, como já foi, aliás, noutros temas, como a transparência e a regularização a regulamentação da atividade do lobby. Começando, talvez, pelo princípio, dizer o que é a APC é, e a APC é a Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, e que fundamentalmente agrega os profissionais que trabalham na comunicação organizacional e nas relações públicas neste país. Portanto, representa, sobretudo, uma atividade dentro das empresas, a atividade da comunicação, que pode ser comunicação interna, comunicação externa, as relações públicas, os porta-vozes, o public affairs, tudo o que será comunicação não comercial dentro de uma empresa. E temos cerca de 100 associados coletivos, temos cerca de 50 associados individuais, e nesses associados coletivos estão grande parte das empresas do PSI 20 nacional, portanto as grandes empresas nacionais estão representadas na APCE, não sobre o seu ponto de vista de negócio, mas sobre o seu ponto de vista dos diretores de comunicação, dos seus departamentos de comunicação dentro das empresas. Portanto, nós somos uma associação, talvez das poucas, que é completamente transversal ao negócio, que abrange toda uma miríade muito grande de atividades dentro do país, e, portanto, temos uma visão muito transversal, conforme eu dizia, daquilo que é a atividade no país. E peço desculpa aos meus colegas, o Sr. Deputado referiu o meu nome, não referiu o nome das pessoas que me acompanham, o João Ferreira Pinto e Luís Lúcio, ambos juristas, eu não sou jurista, eu sou da comunicação, e que nos ajudam aqui na APCE e que são membros da APCE e, portanto, também nos fizeram aqui representar. Passando isto, nós na APCE temos debatido estes temas e, conforme eu disse, e não foi ingênuo da minha parte falar na questão da transparência e na questão do lobby, porque nós incluímos também esta questão da proteção dos dados, precisamente nesse grande chapéu que é o chapéu da transparência. E quanto maior, e defendemos isso, e portanto também pelas empresas que representamos, que a transparência é um dado importante na atividade empresarial atualmente e, portanto, é isso que defendemos. Sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados em concreto, nós temos aqui um pequeno memorando que depois deixaria aos senhores deputados e que na prática tem alguns comentários, uma introdução e depois uns princípios gerais que nós defendemos e a partir daí depois alguns comentários específicos aos artigos da proposta de lei número 120. Diria eu, isso também pela hora, os comentários são o que são, mas iria, portanto, à parte essencial. Nós entendemos que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD, já é relativamente extenso, denso, e, portanto, todas as regulamentações que forem feitas devem ser, aliás, até parafraseando o próprio RGPD, respeitar o princípio da minimização e quanto menos ou cingir-se àquilo que é o essencial, respeitando sempre o princípio da minimização consagrado no RGPD. Também em função disso, reforçarem muito o princípio da autorresponsabilização, que também já está consagrado no regulamento, e possivelmente alargá-lo às ordens profissionais, como os advogados, como os médicos. São categorias profissionais que tratam de dados pessoais e que pela sua essência uninominal não terão encarregado de proteção de dados, e, portanto, mas têm dados sensíveis, em alguns casos, importantes, dados pessoais importantes. Portanto, pode haver, dentro do princípio da autorresponsabilização, da autorregulação, serem as próprias ordens a ter aqui algum papel dentro do espírito do RGPD. Mas sempre, que fique claro, sempre dentro muito desta lógica de autorresponsabilização e autorregulamentação naquilo que for permitido dentro pela legislação, evidente. Também temos defendido na APCE que o foco do regulamento são as pessoas. Nós muitas vezes pensamos, e pela forma como tratamos, parece que isto é algo de muito jurídico, algo muito técnico por vezes, mas sobretudo são as pessoas, e o foco, isso é óbvio no preâmbulo do regulamento e em todo o espírito do regulamento, que são a preocupação principal são as pessoas. E, portanto, mais uma vez centrarmos naquilo que são as pessoas e que não é, e aqui perdoem-nos, como até na exposição de motivos da proposta de lei, parece que foi um regulamento dirigido às, e citando, às multinacionais. O foco são mesmo as pessoas e é a proteção das pessoas e, portanto, que é preciso acautelar, sobretudo, os direitos desses titulares de dados, quer elas sejam tratadas, o tratamento seja feito por privados ou por públicos. Isso também deixar bem clara a nossa posição, que não entendemos, até porque lá está, a segurança das pessoas vem em primeiro lugar e a segurança das pessoas é independente do caráter público ou privado de quem tem os dados e, portanto, não concordamos com a separação aqui feita em alguns artigos, em parte do articulado, sobretudo a exceção depois às entidades públicas e, noutros casos, que também é verdade, que se diga, parece que há um agravamento por ser público que também não faz sentido, portanto, nem a escusa das coimas, nem o agravamento de algumas por ser uma entidade pública. Outro conceito também que nós vemos poderia ser melhorado tem a ver com o conceito que é defendido também em relação às coimas de divisão em grandes empresas, PMEs e singulares. Parece-nos que numa questão como os dados, e numa questão tão sensível como os dados, não será a divisão correta do tecido empresarial. Isto porque nada nos diz que uma empresa, uma grande empresa, tenha mais dados pessoais do que uma pequena empresa. Aliás, a lógica hoje em dia vem um pouco no inverso dessa, em que nós temos uma pequena startup que pode ter 2 ou 3 funcionários e que pode ter uma quantidade imensa de dados pessoais. Citando um caso recente, na semana passada entrou em funcionamento as trotinetes elétricas. São uma pequena empresa, microempresa, e terão muitos dados pessoais. Aliás, já terão possivelmente não, já têm registros de onde é que eu aluguei, de onde é que eu fiz os trajetos. E, portanto, não tem tanto a ver com a dimensão da empresa e entendemos nós que a quantidade, a profundidade e a densidade dos dados pessoais seria mais importante para classificar as coimas do que propriamente uma divisão em grandes PMEs e pessoais. Isto se considerarmos até que a separação faz sentido. A nós faz-nos algum sentido, mas até poderemos considerar que não faz sentido toda a divisão. Isto, mas porque é que a nós também nos faz sentido neste aspecto? Porque pensamos nós que uma empresa que tem mais dados, que tem maior profundidade de dados, maior massificação de dados, terá que ter um cuidado redobrado do que outra empresa que tenha só poucos dados. Algo que poderá ser melhorado, isto do ponto de vista de quem trabalha a comunicação interna das empresas é importante, sendo certo que a proposta de lei o refere, mas achamos, em vez de trazermos propostas tão concretas, acho que o debate devia ser mais alargado, tem a ver com os direitos dos trabalhadores, ou seja, o RGPD é aplicável aos trabalhadores das empresas, e ao fim e ao cabo, há um artigo desta regulamentação que trata dos trabalhadores. Não trazemos, concordamos basicamente com o que diz, com uma ou outra indicação, mas sobretudo que se calhar poderia ser feito um debate mais alargado sobre esta questão. Para, sobre a idade dos menores, poderíamos sempre discutir a idade, nós apresentamos uma proposta, e aqui fugindo talvez um pouco ao nosso métier, mas apresentamos uma proposta de 16 anos em vez dos 13 propostos, eventualmente uma idade indexada àquilo que é a responsabilidade criminal, se tiver a usar o termo jurídico certo, mas, quer dizer, não, há coisas que podem não fazer muito sentido, quer dizer, nós ligamos muito e temos muita tendência para pensar, bem, aos 13 anos porque pode ter conta do Insta, pode ter conta do Facebook, mas não é só isso que estamos a tratar. Estamos a tratar da possibilidade de qualquer empresa interpelar um jovem de 13 anos na rua e pedir-lhe os dados pessoais e o seu consentimento, e isso passa a ser consentido, passa a ser possível de trabalhar e, portanto, pensamos que poderá não haver a maturidade suficiente para esse caso. De qualquer maneira, é uma discussão que ficará sempre em aberto, como eventualmente com outros especialistas muito mais expertos do que nós, mas temos uma opinião do que os 16 anos seria possível, mas sobretudo queremos trazer uma preocupação e que já vem na proposta de lei, mas que será, no nosso entender, de difícil operacionalização, que é nos casos de idade inferior, qualquer que ela seja, como é que se vai aferir da responsabilidade parental. Infelizmente, pelo menos por aquilo que nós sabemos, não existe nenhuma base de dados em Portugal que possa aferir quem tem as responsabilidades parentais de um menor. E, portanto, não é por eu ser pai de um menor que tenho as responsabilidades parentais, e normalmente, e para agravar, só nos casos em que isso não sucede, que estas matérias podem ser mais graves. E, portanto, urge ter uma base de dados consultável, consultável por quem direito, evidentemente, não é pública, que se entenda isso, das responsabilidades parentais. Ou seja, esta questão da idade tem que ser validada, tem que ser aferida, tem que ser, diria, autenticada. Portanto, não pode ser só por declaração, mas tem que ser autenticada. Qualquer que ela seja a idade, tem que ser autenticada através daquilo que já está previsto, que é, se for a idade, a chave móvel digital, cartão de cidadão, servirá perfeitamente, mas se for a autorização parental teremos algumas dificuldades. Em penúltimo lugar, o princípio, observar sempre o princípio consagrado do only once dentro da administração pública, ou seja, é muito complicado para as pessoas e as empresas também se batem muitas vezes com isso, estão sempre a fornecer dados à administração pública que já forneceram. Para mim, algum caso paradigmático é nas matrículas das escolas, a boletim de vacinas e para aí adiante, ou se muda de escola, estar a mudar. Acho que o consentimento, sempre com consentimento, não estamos aqui a evitar o consentimento, temos sempre o reforço do consentimento, mas sobretudo fazer este princípio da interoperabilidade consentida mais profundo. E por fim, e por estar nesta casa e com o devido pedido de perdão aos senhores deputados, fazer a realizar a necessária adaptação à legislação nacional. Há uma série de códigos, sobretudo, e para falar da matéria mais abrangente, que não cumprem ou podem não cumprir, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, nomeadamente o Código de Trabalho, o Código da Contratação Pública, no seu caso da publicitação, apesar de que vem aqui, o Código da Estrada, na sua matéria contra a ordem nacional, são tudo dados que, no mínimo, e passo a redundância, no mínimo, não respeita o princípio da minimização dos dados. Querem acrescentar alguma coisa? Da minha parte?
Já está?
Da nossa parte?
Boa tarde. Se me permitem, gostaria só de fazer aqui um pequeno enquadramento do ponto de vista da técnica legislativa. Como profissional que trabalha há muitos anos nesta área, que acompanha todo o processo legislativo de elaboração do Regulamento Geral de Proteção de Dados desde 2012, e como também um estudioso e um académico nesta área, para deixar aqui só algumas referências, não só também pontuais, que foram aqui acrescentadas, mas gostaria de salientar. Tenho tido a oportunidade de acompanhar os processos legislativos em outras jurisdições, designadamente europeias. A intervenção legislativa nacional nesta matéria é uma oportunidade para cada Estado demonstrar o seu compromisso com esta matéria da privacidade e da proteção de dados pessoais, e nós, Portugal, estamos na linha da frente porque fomos o primeiro país a ter a primeira Constituição a consagrar ao nível constitucional quer a reserva da vida privada, quer a proteção de dados pessoais, desde 76. E gostaria de deixar aqui um pequeno alerta de um profissional que lida com esta matéria todos os dias e que tem acompanhado os anteprojetos de vários diplomas nacionais, como o espanhol, ou como o alemão, que inclusive tem uma versão oficial inglesa traduzida que serve de guia de referência, e que é a oportunidade de haver uma intervenção legislativa sobre determinadas matérias de proteção de menores e outros, muitos outros temas, que vão muito além do que estes temas mais de referência do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Se olharmos para os outros diplomas, é uma oportunidade para proteger as nossas empresas, em primeiro lugar, criando um regime especial, como por exemplo a lei alemã, que inclusive em alguns pontos chega inclusive a derrogar o próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou como a lei espanhola, que tem temas muito interessantes da sociedade de informação e do mercado único digital, olhando para os menores, para uma estratégia do mercado único digital, de uma agenda digital, de um projeto muito mais vasto, que é este projeto da Agenda da Europa 2020. E, portanto, há muitos outros temas que deveriam estar contemplados nesta grande oportunidade de contemplar estas matérias. Alguns temas também deixados de referência muito, muito, muito pontuais, como, por exemplo, um tema que é muito debatido noutras legislações, que está relacionado com a exclusão, por exemplo, dos dados corporativos, que estão excluídos expressamente em legislações nacionais da aplicação do regulamento. É o caso, exemplo, normalmente decorrente da utilização de um cartão de visita profissional que passa a ter que estar incluído com todo este regime de proteção de dados pessoais, que não tem sentido e, portanto, em algumas legislações está expressamente excluído. Depois, outros temas também extremamente importantes, como, por exemplo, o reforço dos meios da autoridade de controlo, que é um problema sério que nós temos. Eu, quando acompanho outros colegas estrangeiros, é um bocadinho difícil explicar que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que foi criada em 1994, todos sabemos o processo em que isso foi criado, mas uma entidade com esta responsabilidade, com 18 funcionários, muitos deles administrativos e que fazem muito bem o seu trabalho, mas com muitas limitações. Já agora, esta semana, a Autoridade de Controlo irlandesa viu reforçado o seu orçamento, que é de 15 milhões de euros para este ano, 15,2 milhões de euros, e, portanto, vai estar na linha da frente com meios. A autoridade inglesa, que é uma referência, o ICO, o Information Commission Officer, está a contratar 200 funcionários, e quando está a contratar funcionários não são administrativos, são pessoas que têm experiência, que publicam artigos que são referenciados nos blogs e em todos os fóruns internacionais desta matéria, e, portanto, deixar aqui um alerta que temos a autoridade de controle que é possível ter, mas que é necessário haver uma grande aposta no reforço desses meios. E, portanto, queria deixar aqui este alerta sobre estes dois temas que me parecem extremamente importantes. Deixar também só uma última referência, que é uma matéria que eu tenho acompanhado e tenho estudado muito, sobre os menores online. Temos um grande déficit de comunicação e de formação nessa área, apesar de haver muitas iniciativas, e o Kids Online, e os miúdos na net, etc. Mas, de facto, baixar a idade para os 13 anos é expor a serviços de sociedade de informação, que são, por definição, serviços online, que são precisamente estão mais desprotegidos, e que, no fundo, constitui uma cedência ao lobby dos gigantes norte-americanos, que têm como referencial os 13 anos como maioridade. Nós não temos essa tradição, temos os 16 anos para casar, temos os 16 anos para fazer ter alguma responsabilidade, incluindo responsabilidade penal. Eu diria que baixar essa maioridade digital para uma idade inferior aos 16 anos, creio que é extremamente preocupante e, portanto, reforço aqui este alerta, também como pai e como estudioso desta matéria, porque me parece extremamente preocupante. E, enfim, não queria deixar esta oportunidade para deixar esta referência. Muito obrigado.
Eu queria só dizer uma coisa que é só um pequeno acréscimo ao que os meus colegas eram e que é a pouca divulgação que este assunto tem junto do tecido empresarial, O código está em vigor desde o RGPD está em vigor desde maio e por esse país fora o tecido empresarial não faz ideia do que é que se está a tratar, não faz ideia do que é que tem de fazer, não, as pessoas não fazem ideia do que é que têm de adaptar, como é que têm de reagir e estão só assustados com o assunto das coimas. Mas há um déficit muito grande de informação e de sensibilização a nível nacional.
Obrigado, Luís. Aqui, sobretudo, quer dizer, não será dos sócios da APCE,
sim.
conhecerão e não sei o quê, mas é verdade que depois no resto do tecido empresarial, sim, há uma dificuldade, até porque os sócios da APCE, conforme eu dizia, são normalmente, também temos pequenas empresas e microempresas. Mas até por força da própria associação fomos divulgando muito isto desde 2016 e, portanto, é um tema que tem sido batido. Mas sim, mas é verdade que depois, no tecido empresarial mais extenso, há esta grande dificuldade.
Muito obrigada pelas vossas observações, comentários e preocupações. Eu aproveito também para frisar que também tenho sentido esse alarme por parte das empresas de algum déficit de informação relativamente ao regulamento, mas aquilo que me parece é que deve ser feito algo para se conseguir combater esta preocupação e esta realidade, mas parece-me também, pelo menos é a sensibilidade que tenho neste momento, que com a proposta do Governo, com a discussão mais acesa e com a finalização deste processo legislativo, as coisas possam também elas ter outro impacto e a sensibilização possa também ser maior. A ver, vamos. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado. Quero, naturalmente, em nome do grupo parlamentar que aqui represento, do Bloco de Esquerda, cumprimentar os senhores e agradecer-lhes as sugestões e os alertas que nos vêm trazer. São sempre momentos importantes para a nossa responsabilização e, portanto, para a nossa capacidade de produzirmos legislação mais aperfeiçoada. E, portanto, no essencial, queria dar-vos conta de que algumas das... teremos que depois analisar com muito cuidado o documento que nos deixaram, mas reagindo apenas às questões que aqui foram sublinhadas, eu queria fazer três notas. A primeira é a de que, como bem sabem, este trabalho legislativo é um bocadinho sui generis, porque, na verdade, estamos diante de um regulamento comunitário, portanto, com aplicação direta, mas, ao mesmo tempo, com uma lei de aplicação nacional, o que permite, ou que reivindica, digamos assim, a criação de um espaço de manobra próprio, cuja autonomia de previsão normativa relativamente ao regulamento é um bocadinho difícil de fixar. Esta reflexão vem a propósito justamente da questão das coimas. Foi-me suscitada pela questão das coimas. O próprio regulamento, como sabem muito bem, fixa como adota ele como critério para a diferenciação do volume das coimas, do montante das coimas, o volume de negócios das empresas, não é? Portanto, é um critério que vem, transposto. A palavra não faz nenhum sentido tratando-se do regulamento, mas enfim, transposto do regulamento comunitário. Portanto, eu percebo bem e creio que vale a pena estudar com atenção se esta hipótese que nos deixam de o critério não ser o do volume de negócios, mas sim ser o do volume de dados tratados pelas empresas ou pelas entidades, vermos com atenção se realmente isso cabe. A opção do legislador nacional não foi essa, como consta da proposta de lei do Governo, mas, como é que eu ia dizer, afinar o critério do volume de negócios com o critério de volume de dados pode ser uma sugestão a ter, é seguramente uma sugestão a ter em conta e explorar todo o espaço que possa haver para isso. Portanto, seremos sensíveis a isso. Segundo lugar, pleno acordo, até mais como cidadão do que propriamente como, como responsável por participar no processo legislativo, pleno acordo com a chamada atenção para o chamado princípio do only once. Na verdade, os calvários de diários de revelação de dados, o dado A para o efeito B, o dado A para o efeito C, o dado A para o efeito D, o dado A para o efeito E, isso é a nossa vida, não é? É a nossa vida e não tinha que ser. Portanto, a interoperabilidade é evidentemente um princípio que deve aqui ser tido em conta, com as necessárias cautelas para evitar que assim também se criem mecanismos de esvaziamento ou de visibilização indesejável. E, finalmente, a terceira nota é, evidentemente, para dar conta do nosso pleno acordo com a chamada de atenção para que uma regulação desta natureza tem que ir acompanhada de uma autoridade nacional forte, com os meios financeiros, humanos, técnicos, para que assim possa ser, para que realmente a regulação possa ser aplicada e não fique a pairar no papel e sem aplicação concreta, efetivamente. E isso preocupa-nos imenso. Devo dizer, enfim, já aqui tivemos a oportunidade de ver isso em outras ocasiões, mas isso realmente preocupa-nos imenso, porque, olhando para a realidade concreta, a CNPD está muito para lá do limite daquilo que era possível, que era necessário ter. Muito para cá, do limite daquilo que era necessário ter, e desde que o regulamento está em vigor, desde 25 de maio, já se percebe, efetivamente, que há fatores de deterioração ainda maior e acentuadamente maior daquilo que era a capacidade de resposta e de acompanhamento concreto por parte da CNPD. Portanto, mudou o paradigma, deveria também mudar concomitantemente a importância dada. E realmente os exemplos estrangeiros que aqui trouxeram já não é a primeira vez que eles aparecem trazidos por entidades como a vossa, justamente porque são pessoas que estão, enfim, conhecendo bem a realidade e, portanto, percebem que, entre aspas, lá fora, como se costuma dizer, lá fora, as coisas seguem outros caminhos e caminhos muito mais sérios, digamos assim. Bom, portanto, pleno acordo. Quanto à questão dos menores, eu percebo perfeitamente a questão, creio perceber perfeitamente a questão da maioridade digital. Confesso-vos que não. Enfim, o que me dizem far-me a pensar, seguramente, e pedir conselho a quem também me possa ajudar a pensar, porque percebo a vossa inquietação, acho que ela faz todo sentido. Não sei se os 13 anos. Protegem mais ou protegem menos o menor? Tenho algumas dúvidas sobre isso, confesso, não sei. E, portanto, desde logo no que diz respeito às questões de consentimento, etc., portanto, tenho alguma hesitação sobre esse assunto. Mas, enfim, é algo que terei que refletir. Em suma, e pedindo desculpa do tempo que vos ocupei, queria dar conta, portanto, da atenção com que temos que olhar para as questões que trouxeram e que, uma vez mais, muito agradeço, porque é um contributo importante para o nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, não sei se quer colocar alguma questão.
Quero só agradecer à Associação o cuidado que tiveram em vir cá e agradecer naturalmente o memorando que vamos dar toda a atenção agora no trabalho que vamos ter pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PST, também gostava de agradecer a vossa disponibilidade e também o contributo que nos trazem. O contributo pessoal, daquilo que nos transmitiram, bem como também, no fundo, a proposta que nos deixam em cima da mesa, será certamente importante para a continuação dos nossos trabalhos, que irão fechar certamente em breve. Não sei se querem fazer algum comentário final. Dou então a palavra novamente ao Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só aqui dois ou três comentários foram suscitados nesta ronda. Talvez sobre a questão da idade e para não nos alargarmos, primeiro, muito obrigado pelas preocupações do Sr. Deputado e como foi notório, também partilhamos delas e, portanto, há aqui uma coincidência de preocupações que certamente também se alargam com opiniões diferentes, mas sendo as mesmas preocupações, teremos depois opiniões diferentes sobre como as ultrapassar, isso é óbvio. Poderíamos sempre entrar na discussão da idade, se é 16, 15, 14, o que quer que seja, mas não é tanto o número, é sobretudo a questão, duas questões. Tem a ver como é que autenticamos essa idade, qualquer que ela venha a ser, e para isso precisamos do cartão de cidadão, chave móvel digital, conforme está previsto e bem, mas é preciso autenticar a idade, até porque depois temos atividades digitais como o jogo ou a pornografia que exigem idades superiores e, portanto, a autenticação é fundamental, assim como também autenticamos, nos casos menor da idade que venha a ser fixada, qualquer que ela seja, qual é que é o poder parental. Essas são, sobretudo, não é só a idade em si, essas duas, essa questão, e também a questão, lá está, não é só o mundo digital, é o mundo também físico, que nós muitas vezes ligamos ao RGPD, o mundo digital, e esquecemos as pilhas de papel que temos nas nossas empresas. Essas também estão abrangidas pelo RGPD e às vezes têm um tratamento mais difícil. E os inquéritos de rua aos menores, a recolha de dados pessoais começa a ser válida a partir dos 13 anos, e se quer que me diga, a mim assusta muito mais isso, eu que sou pai também, assusta mais esses dados pessoais físicos do que os dados, do que a conta do Facebook ou a conta do Instagram, que melhor ou pior ainda vou conseguir controlar. Eu acho sempre que é melhor do que aquilo que é na realidade, mas temos sempre essa grande dificuldade. E, portanto, não é só a questão do mundo digital deixar essa questão. Deixar também aqui, vem aqui, como dissemos de início, também nos comentários específicos também falamos sobre as pessoas falecidas, como é que vamos proceder em relação às pessoas falecidas, é outro problema que também é difícil. Nas empresas isso pode ser complicado também de resolver quando morre, o que é que se faz à informação. Aos trabalhadores, e também deixamos essa preocupação, o tempo de conservação dos dados dos trabalhadores, a maior parte das empresas está a adotar sine die por causa da Segurança Social, porque a Segurança Social não pode ter prazo, porque os próprios herdeiros podem suscitar qualquer dúvida, é um facto, mas se calhar as fotografias, as moradas e não sei o quê, não precisa de ser conservado sine die. E, portanto, nós aconselhamos um prazo de conservação de 5 anos, depois da cessação do contrato. Mais uma vez, o prazo é um bocadinho, se não são 5, são 3, são 10, é um bocadinho irrelevante. Não é o ponto, não é o prazo, não é o tamanho do prazo, é sim existir um prazo. E outros temas que falávamos. Ainda queres falar sobre isso? Não. Só para terminar, sobre as próprias, eu há pouco falei nas ordens, associações como a APCE, e neste caso falando de mim e falando da nossa associação, as associações empresariais podem ter um papel importante também na autorregulamentação e na autorregulação deste diploma, e portanto podem ser as associações a ter, através dos códigos de conduta que vêm aqui citados, a ver depois como é que funcionaria. Mas este princípio que eu falava de início, e deixaria isso também, e concluiria desta forma, este princípio de autorregulação é importante para nós, da transparência, e portanto as próprias associações podem ter aqui um papel importante, servirem quase como super DPOs ou super encarregados de proteção de dados das empresas que representam, tendo um papel de chegar mais facilmente, até naquilo que os meus colegas falaram, naquilo que é a sensibilização da opinião pública, podem ter um papel importante nesse aspecto. E, portanto, terminando dizendo que a APCE, a Associação, estará sempre disponível para aquilo que for entendido pelos senhores deputados e por esta Casa, e em termos legislativos também, para cumprir com as nossas funções. Muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez. Muito boa noite a todos.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Foram for necessário, se for necessário, nós o nome. Sempre.
Obrigado. Boa tarde.